No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil no Pará. Preço da banana aumenta em feiras e mercados de Manaus. Juventude de Tefé reúne para criar conselho municipal. E fiéis católicos vivenciam a campanha da Fraternidade 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, após uma breve pausa, falando que a Polícia Federal deflagrou a operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil em Abaetetuba, no Pará. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Mega War na cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. No cumprimento do mandado expedido pela Terceira Vara Federal, criminal da Seção Judiciária do Pará, os policiais encontraram vestígio dos crimes cometidos no computador e aparelhos de telefone e celular do suspeito, que não foi preso. Os itens foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica para extração do seu conteúdo. As pastas que ele compartilhava as imagens ilegais foram excluídas pela plataforma. Durante as investigações, a PF identificou o endereço de conexão do suspeito, que utilizava a internet para compartilhar arquivos através de uma plataforma digital. Outros detalhes do crime serão revelados durante o inquérito. O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E especialista alerta para os riscos da gordura no fígado. Segundo o Ministério da Saúde, 30% da população brasileira apresenta sintomas da doença. As informações com Emília Jacó.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% da população apresenta esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. Além de ser provocada pelo uso excessivo de álcool, a gordura no fígado pode ser provocada pelo sobrepeso, diabetes, má nutrição e sedentarismo. Se não tratada de forma adequada, a doença pode evoluir para formas graves. Quem explica os detalhes é a médica clínica geral, Bárbara de Alencar.
Chega um outro estágio, mas inevitavelmente, ou ela vai regredir, a gente fazendo as condutas certas, ou então ela pode aumentar. E nesse caso, que é o que a gente não quer, quando ela começa a aumentar, ela pode progredir para um processo inflamatório acentuado lá no fígado, provocando as mortes das células do fígado, fibrose, né, que é a forma de cicatrização, ou até mesmo evoluir para uma cirrose, para um câncer de fígado.
A estimativa do Ministério da Saúde aponta que aproximadamente metade dos portadores de gordura no fígado podem evoluir para formas graves da doença. Adotar hábitos saudáveis é o primeiro passo do tratamento, como destaca a médica.
Mudanças de hábito de vida são os fundamentais, o principal: melhorar a alimentação e exercício físico. Exercício físico pelo menos 150 minutos por semana, dividido em cardiorrespiratório de leve a moderado. E também, gente, musculação, exercício de resistência, tá? Esses são, assim, os tratamentos que sempre a gente vai indicar. Existem alguns casos que a gente tem também os medicamentos, são indicados, né, para todo mundo. Aí temos a vitamina E e a pioglitazona, que já tem comprovação, né, científica, de que eles são mesmo tratamentos para a gordura no fígado.
Procure um médico especialista caso você ou algum conhecido tenha recebido este diagnóstico. A prevenção, o acompanhamento e o tratamento adequados fazem toda a diferença. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a equipe de imunização do Careiro já está aguardando a chegada das doses de vacina contra a dengue. A vacinação deve iniciar ainda em fevereiro. Confira com Derleia Oliveira.
A equipe do programa de imunização do Careiro já está aguardando a chegada das doses de vacina contra a dengue. A proximidade do município com a capital e o alto fluxo de pessoas que trafegam pela BR-319 traz riscos à população que reside no município, apesar do levantamento rápido de índice para Aedes ser baixo. A preocupação atualmente são com os casos importados, ou seja, pessoas que vêm da capital ou outras regiões infectados. A coordenadora do Programa de Imunização do Careiro, enfermeira Janete Craveiro, destaca que esta ação é pioneira e, neste primeiro momento, alguns grupos serão priorizados.
O Brasil, ele é o primeiro país, né, que vai oferecer essa vacina de forma gratuita para alguns grupos inicialmente. Já chegou no Brasil, elas já estão sendo distribuídas para os estados, lembrando que ainda as doses elas ainda estão limitadas, né, não tem dose suficiente. Eles estão mandando para aquelas regiões endêmicas, né, onde está ocorrendo, né, mais casos de dengue, e o Amazonas ele está incluído, né, é preocupante.
A enfermeira informa sobre a previsão para o início da vacina e destaca os grupos prioritários.
A previsão para iniciar a vacinação é nesse mês, já em fevereiro, então nós estamos aguardando para que possamos iniciar a campanha aqui no município. Inicialmente, quem vai tomar essa vacina são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Fique bem claro isso, porque conforme as notificações, essa faixa etária é onde está ocorrendo mais internações hospitalares.
Com a volta às aulas, o objetivo é realizar a imunização nas escolas com a autorização dos pais para uma cobertura efetiva. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, preço da banana aumenta em feiras e mercados de Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o preço da banana aumentou em boa parte das feiras e mercados da capital amazonense. O aumento tem relação com a escassez provocada pela estiagem no estado. A reportagem é de Orestes Litaife.
O preço médio do quilo da banana está sendo comercializado em Manaus acima de R$ 10. Em alguns estabelecimentos sequer tem a banana nas prateleiras. E quando o manauara encontra, o preço está nas alturas. Em algumas feiras, o preço da banana chega a R$ 18,00 a palma. O aumento no preço da fruta tem a ver com a escassez provocada pela estiagem. Segundo o produtor rural Manuel Alencar, a bananeira não se desenvolveu durante o período da estiagem por causa do forte calor do verão.
Deu muito verão e as bananas não têm muita resistência ao verão. A fio 18 e a piquineu, elas aguentam o verão.
As outras espécies da banana plantadas no Amazonas não suportaram a estiagem prolongada. Boa parte da produção foi perdida por falta de água. De acordo com Oséias Martins, a irrigação é um fator determinante para o sucesso da produção de banana.
No momento que ela precisava mesmo de chuva, a chuva não estava presente e aí ela praticamente atrofiou os cachos. Cachos que eram para dar aí 20 quilos, 18 quilos, está dando 3 quilos, 4 quilos. Por isso que a banana está tão difícil e não está tendo banana no mercado, exatamente porque quase todo mundo que não tem irrigação está vivendo esse momento agora.
E para não deixar o mercado desabastecido, os feirantes têm trazido banana de outros estados brasileiros. E para não ficar sem a boa e velha banana na mesa, o jeito é pechinchar, como explica o aposentado Leonardo Vieira.
Num canto é mais um conto um pouquinho, no outro canto é mais barato, e a gente sai pesquisando aqui e comprando, onde é mais barato, né?
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a juventude de Tefé se reuniu para a criação de um conselho municipal. O evento contou com a participação de 9 organizações representativas das juventudes. Acompanhe com Daiane Santiago.
Na última sexta, 9 de fevereiro, a Coordenação de Políticas Públicas de Juventude, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SIMASC, do município de Tefé, promoveu a reunião com o intuito de reorganizar o Conselho Municipal de Juventude da cidade. O evento ocorreu no Centro de Gestão do município e contou com a participação de 9 organizações representativas das juventudes, incluindo juventude indígena, juventude feminina, juventude das áreas periféricas, juventude da floresta e outros segmentos abrangentes da juventude tefeense. O objetivo principal foi fortalecer essas entidades, possibilitando sua ampliação e consolidação, para que possam avançar ainda mais em suas atividades. Oliver Freire, coordenador de Políticas Públicas de Juventude de Tefé, ressalta a importância da retomada da criação do Conselho.
Para nós é muito importante a gente conseguir retomar o Conselho Municipal de Juventude, que é para a gente discutir e construir coletivamente as políticas públicas para as juventudes do município de Tefé. E a gente diz isso no plural porque foi como estava. Os vários jovens das mais variadas regiões dessa cidade, da juventude indígena, da juventude ribeirinha, a juventude das periferias dessa cidade. Então, construindo coletivamente com esses diferentes, a gente pode construir políticas públicas e avançar naquilo que tem a cara da nossa juventude, com a juventude da nossa cidade. Então, a partir deste conselho amplo, diverso, plural, a gente vai conseguir avançar nas políticas públicas que de fato interessam à juventude.
Nayara Cambeba, professora indígena, fala sobre o significado da reestruturação do Conselho Municipal para a Juventude Indígena.
A juventude indígena hoje tem um poder de articulação muito grande e de mobilização. É quando se fala na luta pelo território, pelo clima e pela própria existência da cultura. Mas a juventude indígena também precisa de visibilidade e apoio para acessar os direitos básicos que também estão no Estatuto da Juventude. Há um tempo a gente já vem buscando formação para essa juventude, articulação com as instituições para que a gente possa ter também representatividade nos diferentes espaços da sociedade. E com a reestruturação do Conselho Municipal de Juventude, a gente ganhou uma força muito grande para poder acessar políticas públicas, poder acessar projetos e também ajudar a outra juventude de outros segmentos a protagonizar os seus espaços.
Nessa reunião, a juventude desempenhou um papel crucial, culminando na formação de uma comissão composta pelos grupos presentes. Essa iniciativa visa fortalecer os laços entre eles e dar continuidade à luta por políticas públicas e pelos direitos juvenis. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo de teatro Iurupari promove nova temporada do espetáculo Desimpério. O espetáculo acontece nos dois últimos finais de semana de fevereiro no Auditório Wilson Fonseca da Unidade Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Yurupari, o grupo de teatro da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promove nos dois últimos finais de semana de fevereiro em Santarém uma nova temporada do espetáculo Desimpério. Com classificação indicativa de 14 anos, a peça tem a direção de Leandro Casula, professor do Instituto de Ciências da Educação e sede da UFOPA. A duração é de 40 minutos em uma montagem que busca provocar reflexões sobre o progresso técnico e científico em detrimento da sociedade e sua possível humanidade, e assim questiona os avanços científicos que ultrapassam a importância do indivíduo social, que acaba sendo sacrificado em nome da ciência. De gênero épico, Desimpério tem concepção dramatúrgica idealizada pelos integrantes do espetáculo a partir do texto Peça Didática de Baden-Baden, como explica Leandro Casula.
O espetáculo Desimpério é um espetáculo de gênero épico, né? E a concepção dramatúrgica é todas dos integrantes, que são jovens atores aqui da cidade de Santarém. E o texto, ele tem concepção a partir do texto, a Peça Didática de Baden-Baden sobre o acordo de Bertolt Brecht e também do último discurso do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. E a classificação do espetáculo é de 14 anos, então estão todos convidados aqui a prestigiar teatro em Santarém, nesses dois finais de semana de fevereiro.
As entradas são gratuitas e as apresentações devem acontecer de sexta a domingo, no período de 16 a 18 e 23 a 25 deste mês. Leandro Casula reforça o convite para que as pessoas acompanhem o espetáculo.
E gostaria de convidá-los para presenciar, né, uma temporada do espetáculo Desimpério, que é desenvolvido pelo projeto Yurupari, grupo de teatro da UFOPA, que vai acontecer nesses dois últimos finais de semana do mês de fevereiro. Então nós vamos ter aí a apresentação do espetáculo sempre às 20 horas, 8 horas da noite, no auditório Wilson Fonseca, da unidade Rondon, e todos estão convidados, a entrada é gratuita.
O projeto Yurupari, grupo de teatro, é desenvolvido na UFOPA desde março de 2015. A proposta dessa temporada tem apoio e incentivo da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade de Extensão, da UFOPA, do Instituto de Ciência da Educação e SEDE, e do edital Tambatajá 2023, da Fundação Cultural do Estado do Pará e Diretoria de Interação Cultural. O processo de criação da peça Desimpério foi concebida durante a execução do Núcleo de Jovens e Adultos do projeto Yurupari, no ano de 2022. A encenação apresenta cenas textuais e corporais de construções coletivas entre os atores e atrizes com uso de sonorizações reproduzidas eletronicamente e jogos cênicos, que buscam instigar reflexões sobre as contradições da sociedade em sua distopia tecnológica que massacra, tortura e oprime os homens. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia.
Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da Fraternidade 2024. O cartaz da CF deste ano celebra a união e a diversidade na mesa da comunidade. A reportagem é de Liege Costa.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou nesta quarta-feira de cinzas, dia que marca o início da quaresma, a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social. Este ano, a campanha da Fraternidade completa 60 anos ininterruptos. Nesta edição, a CF foi inspirada na carta encíclica Fratelli Tutti, assinada em outubro de 2020 na cidade italiana de Assis pelo Papa Francisco, como explica Padre Jean-Paul Assen, secretário executivo de campanhas da CNBB.
A campanha da fraternidade deste ano, de 2024, tem como tema Fraternidade e Amizade Social. Esse tema foi nos recordado pelo Papa Francisco na sua carta encíclica de 3 de outubro de 2020, Fratelli Tutti, todos irmãos, e é uma proposta para remediar, para curar o nosso mundo tão envolvido na divisão, na polarização, na indiferença, na intolerância, marcas de um mundo doente em que nós vivemos. E que a campanha da fraternidade deste ano vem, além de diagnosticar, também remediar, ou seja, oferecer o remédio para essa sociedade adoecida em que nós vivemos. E o remédio é a fraternidade, a amizade social.
Com o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs, o cartaz da campanha retrata uma casa aberta, simbolizando a comunidade como um espaço de acolhimento e partilha. Ao redor de uma mesa, pessoas de diferentes origens e idades se reúnem para celebrar a fé, como destaca Padre Jean Paul.
O cartaz da campanha da Fraternidade 2024 tem como ambiente uma casa aberta que recorda a nossa casa comum, que recorda a casa onde os filhos e filhas de Deus vivem como irmãos e irmãs. Nessa casa, uma mesa redonda com muitas pessoas ao redor, como a nossa casa. A casa em que nós gostamos de estreitar os laços de amizade. Laços esses muito diversos, pois as pessoas que estão ao redor da mesa são crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, pretos, indígenas, deficientes, gestante e o Papa Francisco. O Papa Francisco como aquele que no meio de nós é um irmão, que ergue o olhar e que nos convida à amizade social.
Ainda durante a cerimônia de lançamento da CF, foi apresentado um vídeo da autoridade máxima da Igreja Católica sobre a campanha deste ano. Na mensagem, o Papa Francisco convida os brasileiros, durante a quaresma, ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs em uma fraternidade universal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Rondônia, a Arquidiocese de Porto Velho também reuniu agentes de pastorais e imprensa para a abertura da campanha da fraternidade. Raila Vareda traz as informações.
A cerimônia aconteceu na sede da Cúria Metropolitana, com a presença do arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski, padres, religiosos, religiosas, lideranças diversas e a imprensa. Na abertura, Dom Roque ressalta a importância da campanha, enfatiza que a fraternidade é possível, a amizade social é necessária e pede para que façamos deste tempo quaresmal, o momento de conversão.
A campanha da fraternidade é necessária e é importante para que verdadeiramente nós possamos deixar essa lógica fraticida presente no coração de Caim, no primeiro livro bíblico do Gênesis, e que também foi se estendendo até hoje, e adotar a lógica redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Façamos das celebrações, dos encontros de famílias, dos grupos jovens, das celebrações da Via Sacra e outros momentos orantes, também um caminho de conversão ao longo deste tempo quaresmal.
Veridiana Basto, diretora da Caritas Arquidiocesana de Porto Velho, trouxe para a discussão a importância de toda a vida, mostrando a necessidade de gestos concretos de fraternidade e solidariedade.
Fraternidade e amizade social. Uma amizade que muitas vezes fica em suas palavras e não na sua estrutura concreta. E é isso que devemos trazer, essa responsabilidade de gerar amizade social em todos os campos. Eu posso não gostar, mas eu preciso respeitar. Porque o que nós professamos é um evangelho que não exclui, que não deteriora, que não marginaliza, que professa sempre a verdade à luz do evangelho.
Além do debate, os participantes puderam conhecer algumas ações práticas realizadas em paróquias da Arquidiocese, como o projeto Levanta-te e Anda, que acolhe moradores de rua, a casa de acolhida da paróquia Nossa Senhora do Amparo e Cáritas, que recebe pessoas que vêm de outras localidades em tratamento de câncer na capital. 2024 marca os 60 anos de mobilização da campanha da fraternidade em todo o Brasil, propondo percorrer o caminho quaresmal em comunidade, observando três perspectivas: ver as situações de inimizade que geram divisões e violência, iluminar-se pelo evangelho para resgatar o sentido das relações humanas baseadas no respeito e na reciprocidade do bem comum e no agir, conforme a proposta quaresmal, buscando transformações pessoais e comunitárias para uma sociedade justa, fraterna e solidária. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Terminado o Vale Carne, com muita dança e alegria,
Ontem iniciou os 40 dias de preparação para a Semana Santa e Páscoa de Jesus Cristo, chamada Quaresma. Neste tempo de revisão de vida pessoal e comunitária, em busca de renovação do compromisso com o seguimento do Mestre Jesus, a Igreja Católica no Brasil propõe uma campanha da fraternidade. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é bastante provocador às consciências dos cristãos e pessoas éticas. Fraternidade e amizade social. Se fraternidade quer dizer irmandade e amizade quer dizer empatia afetiva entre pessoas, por que o acréscimo de social? Amizade social. Esse tema da Quaresma quer nos avaliar até que ponto nossas relações de amizade são amplas ou apenas seguimos a cantiga que diz: só vou gostar de quem gosta de mim. Se sou amigo apenas de quem vive ao meu redor, acabo contribuindo para o que está acontecendo na Amazônia e no planeta. Fico quieto enquanto outros estão invadindo terras indígenas, outros queimando matas e florestas, aumentando o calor, a destruição climática, tudo isso acontecendo. A campanha da fraternidade deste ano quer estimular uma séria avaliação da vida pessoal e comunitária, tanto para os e as cristãs, como para todas as pessoas que se pensam amigas e éticas. Amizade social, como propõe a campanha da fraternidade deste ano, significa cuidar dos outros, os de perto e os de longe, mas que serão beneficiados com os meus cuidados nas relações sociais, ambientais e políticas. Se este assunto da amizade social proposto pela campanha for levado a sério pelos cristãos de todas as igrejas e também por pessoas com um mínimo de consciência ética, certamente que a celebração da Páscoa de Jesus Cristo será também a Páscoa nossa e de muitos outros que serão beneficiados pela nossa amizade social. Pois amizade social é muito mais do que amizade entre 2 ou 10. Amar é mais do que gostar de. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.902 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderlé Oliveira, Daiane Santiago, Liege Costa, Daniela Pantoja, Raila Vareda e Emília Jacob. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.